As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. É uma realidade transversal a toda a comunidade escolar nacional e que também está a registar-se no agrupamento de escolas templários de Tomar um número significativo de professores. Avançou com atestado devido ao contexto pandémico em que nos encontramos e, nesse sentido, será necessária a respectiva substituição, um cenário que vai fazer com que algumas disciplinas não se iniciem quando deviam. A confirmação é de Paulo Macedo, diretor daquele agrupamento, por ocasião de um especial informação sobre o arranque do ano letivo. Paulo Macedo abordou ainda a realidade relacionada com os assistentes operacionais de serviço.
Atendendo à sua faixa etária, ou seja, um docente com 62, 63, 64 anos de idade, já quase em fim de carreira, e com algumas doenças de risco, ou do próprio, ou de familiares com quem coabita diariamente, coloca essa questão.
Exatamente.
Portanto, eu vou para uma escola, vou para uma sala de aula com 28, 30 alunos, e sinto que estou a pôr em perigo a mim próprio, à minha família ou até aos próprios alunos.
Os professores também são obrigados a este regime presencial?
Também são obrigados.
Independentemente, mas se tiverem algum...
Não, se tiverem, mais grave. Se tiverem, portanto, desde que haja uma declaração. Se bem que, o que foi ainda repetido hoje novamente pelo Sr. Secretário de Estado, não é? É que, portanto, as pessoas, apesar de estarem, têm que apresentar um atestado. Na prática, o que estamos a exigir é que a pessoa apresente o atestado. E o que se vai verificar na prática é isso mesmo. Portanto, há docentes que, sentindo que na escola não estão reunidas todas as condições de segurança, vão efetivamente apresentar atestado.
E hoje poderá levar a mal, digo eu.
Não.
Uma questão de saúde.
Pronto, e na prática o que vai acontecer é que vamos ter que submeter esses atestados na plataforma para substituir o docente, não é? E pronto, e agora aguardemos, e no meu caso, no meu agrupamento, já temos um número significativo de pedidos de docentes para substituir.
Isso vai fazer com que algumas disciplinas possam...
Algumas disciplinas não vão começar a funcionar logo a partir de segunda-feira, portanto, ainda tivemos tempo de pedir os docentes, portanto, isto agora, pensamos que na próxima sexta-feira, que a grande maioria poderá vir a ser colocada. Pronto, mas não quer dizer que não apareçam outros atestados, outros docentes que digam que não estão em condições de voltar às aulas, e vamos ter que novamente fazer o pedido, o que significa que algumas turmas não vão ter, de algumas disciplinas, os docentes logo no princípio do ano. Isso é possível que se venha a verificar.
Essa possível rotatividade no corpo docente, a mesma facilidade não é extensível aos assistentes operacionais? Acredito
não.
Que também alguns...
Alguns também vamos ter o mesmo problema, como é lógico, mas aí é mais complicado, porque não havendo um assistente operacional por motivos de doença que fica em casa ou por outro motivo, não podemos, agora temos que telefonar para a Câmara Municipal, não é? Antigamente tínhamos que fazer o pedido à DGEST, mas agora é tudo com a Câmara Municipal. Vamos ter que andar a telefonar para a Câmara a dizer mais um docente que está a faltar por esse ou por aquele motivo, e não é fácil. Portanto, aqui vai ter que haver na Câmara, tal como já... Ou seja, o Ministério no ano passado criou a possibilidade, e ainda bem, portanto, é algo que já há anos se pedia, que é a possibilidade de um docente que por motivo, ou melhor, de um não docente por baixa prolongada, que contava como não docente a trabalhar, mas não estava, porque estava em casa por motivos de baixa, possa agora abrirmos a possibilidade de nós criarmos uma espécie de uma bolsa. E quando isso acontece, irmos àquela bolsa e vamos lá buscar uma reserva que existe.
Rádio El, a primeira a informar.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esteve nesta quinta-feira em direto na ERTS para abordar os preparativos e desafios que se colocam ao município a dias do arranque de mais um ano letivo. O responsável pelo Polo da Educação na Autarquia de Tomar reconheceu que este é um ano particularmente diferente, não só pela questão do município ter aceito desde 1 de setembro as novas competências em matéria de educação, mas sobretudo por causa da pandemia. O Cristóvão admitiu que este será um ano complexo para o qual é preciso estar preparado.
Vai ser seguramente um ano complexo, mas temos que realmente, como se costuma dizer agora, aprender a viver com isso, portanto, e preparar-nos realmente o melhor possível. Nós foram muitas reuniões, muitas... particularmente com os diretores dos agrupamentos, mas depois também internos, nos nossos serviços de educação, a preparar, portanto, tudo o que são, por exemplo, os materiais que vão existir, digamos, próprios para esta gestão da pandemia. Nós, município, por exemplo, adquirimos, não estão ainda colocados em todas as escolas, porque isto, lá está, não fomos só nós, portanto as próprias empresas têm alguma, além destes procedimentos que nós na administração pública temos que fazer e que às vezes fazem demorar algum tempo, mas, portanto, as próprias empresas vão tendo também aqui e ali alguma dificuldade em responder atempadamente. Mas dizia, vamos colocar, por exemplo, dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula do concelho, assim como nas entradas das escolas e nas escolas maiores que têm mais espaços, portanto, em mais alguns locais. Vamos ter tapetes na entrada das salas de pré-escolar, ou, no caso das escolas mais pequenas, portanto, à entrada da escola. Portanto, tapetes próprios também com um produto que limpa, desinfeta, portanto, os sapatos das crianças, não é? O calçado. Vamos ter medidores de temperatura em todas as escolas, quer dizer, essa gestão depois será o agrupamento, ou, em alguns casos, as associações de pais a fazer, mas à partida não será para medição todos os dias, mas sempre que existe alguma situação suspeita. Enfim, um conjunto de outras situações que fomos preparando, a juntar, claro, àquilo que as próprias direções, através do Ministério de Educação, também conseguiram. E depois, em alguns casos, as associações de pais também acrescentam outras situações, ou as juntas de freguesia, que também colaboram aqui e ali com algum material, até porque cada escola tem o seu universo, tem o seu contexto, e, portanto, são muito dispares em termos de necessidades, até às vezes pelo número de alunos ou, efetivamente, pela diferença no tipo de instalações. Mas depois há tudo o resto, não é? Por exemplo, os agrupamentos tentaram, e um em particular mais ainda, portanto, ter o mais possível dois turnos diários, portanto, a partir do sétimo ano ter, pelo menos a partir do sétimo ano, porque efetivamente pré-escolar, primeiro ciclo, isso não é muito, não, nem seria propriamente recomendável, além de ser muito pouco prático, e quinto e sexto ano também, pela idade das crianças, não é muito recomendável, portanto aí tem os horários mais ou menos habituais, mas a partir do sétimo ano haver efetivamente turnos desconcentrados, ou seja, o mais possível turmas que só têm aulas ou só de manhã ou só de tarde. Isso, claro, todas as inovações são importantes, mas é sempre ao desafio ao município, que depois trazem os maiores desafios, neste caso aqui, por exemplo, com os transportes escolares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi detido pela Polícia Federal na cidade de São Paulo, Brasil, um brasileiro de 42 anos de idade, responsável pela morte de um padeiro tumarense e ferimentos num ucraniano durante uma discussão ocorrida num bordel do entroncamento há 13 anos, mais precisamente na madrugada de 28 de janeiro de 2007. Na origem do crime terá estado uma dívida de 25 euros que o homicida quis cobrar às vítimas. O detido, que aguarda a acusação em prisão preventiva, viveu primeiro em Espanha e depois fugiu para o Brasil. Refugiou-se no estado de Mato Grosso, vindo a ser detido em junho deste ano em São Paulo, na sequência da cooperação entre a Polícia Judiciária Portuguesa e a Polícia Federal Brasileira. O caso foi divulgado só após a família da vítima ter sido informada da detenção do homicida. Por não haver extradições de brasileiros para Portugal, o processo já foi transferido para aquele país.
Rádio Web, a primeira a informar.
As autoridades estão a investigar as causas que estiveram na base do violento incêndio que devastou nesta quinta-feira uma área significativa do Pinhal e Mato, no concelho de Orém. Fogo esse que deflagrou pelas 12h30 na localidade de Matas. Só pela madrugada desta sexta-feira, já em ações de rescaldo, foi possível dar o combate como concluído. Estiveram mobilizados cerca de 250 operacionais num esforço imenso para travar chamas intensas que chegaram a aproximar-se de habitações, mas sem nunca as colocar em real perigo, neste caso por mérito dos bombeiros que estavam no terreno e que impediram males maiores. Ainda houve a necessidade de evacuar algumas pessoas, mas apenas por precaução. Recordo-se que este foi um dos 4 incêndios que deflagrou durante a tarde desta quinta-feira no concelho de Orém, separados por pouca distância, fatores que apontam para a presença de mão humana. Resta saber se por negligência ou de forma deliberada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar registra infecções Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foi descoberta mais uma doença, o que elevou para 142 o número de casos no território nabatino desde a chegada da pandemia. Ainda assim, ativos estão apenas 9. Ainda pelo Médio Tejo foram detectados mais 2 casos de infecção no entroncamento. Na globalidade da região já soma 515 infecções, 79 das quais ainda em curso. O número de altas continua a manter-se em 425. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Nação continua como território da região, com maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas e Abrantes com 14, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 142 casos com 129 recuperados e 4 óbitos. Porém, 120 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 56 infectados, dos quais 42 estão curados. Entroncamento, 50 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Nação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha registra 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, foi o palco escolhido este ano para a realização, nesta quinta-feira, da recepção aos professores que vão lecionar no Conselho durante o ano letivo que se avizinha. No decorrer da cerimónia de boas-vindas, o Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deixou votos de um bom trabalho aos docentes, ao mesmo tempo que dava conta do investimento na educação por parte do município de cerca de 5 milhões de euros para o ano letivo 2020-2021.
Só neste ano letivo 2020-2021, que agora se inicia, são quase já 5 milhões que vamos investir em 3 grandes áreas: no apoio às famílias, na comunidade educativa e nas escolas. Excluo, naturalmente, deste investimento toda a adaptação do ensino de Abrantes à Covid-19, em que procuramos e vamos continuar a procurar criar as melhores condições de segurança num diálogo estreito com os nossos agrupamentos escolares e com toda a comunidade educativa, juntas de freguesia, Direção-Geral de Saúde e às mais entidades envolvidas. Seja nas escolas ou no transporte escolar, estamos a dar todo o nosso melhor para que se sintam o mais protegidos possível. O Covid-19 fragilizou muito as nossas famílias, sendo por isso que vamos investir perto de 1,6 milhões de euros a apoiá-las, seja nas refeições escolares, transporte escolar, atividades de animação e apoio à família no pré-escolar, atividades de enriquecimento curricular e auxílios económicos. Não deixaremos nenhuma família para trás. Na comunidade educativa, vamos dar continuidade aos prémios de mérito, de enriquecimento das competências com o projeto P-Code, competências digitais, projeto educativo municipal e projeto Amigos do Ziki, bem como as bolsas de estudo para o ensino superior. Temos que criar condições para que os jovens de Abrantes estejam entre os melhores do país e do mundo, para que regressem e potenciem tudo aquilo que Abrantes ainda tem para dar. As escolas vão contar com um grande investimento, já este ano, pela transferência de competências do Governo, perto de 3 milhões de euros, que serão usados na manutenção do parque escolar, na gestão e funcionamento diário. Vemos esta transferência de competências como uma forma de estreitar ainda mais os laços com a nossa comunidade educativa e procuraremos criar as melhores condições possíveis para todos vós. Chama a atenção que ainda é um processo em curso e em que a Câmara Municipal de Abrantes quer ir mais longe, sendo, portanto, provável que estamos que este investimento na educação cresça ainda este ano letivo. Por ser um pilar que acreditamos fundamental, vamos continuar a apostar nas infraestruturas educativas e são exemplo disso a Escola Básica e Secundária Otávio de Arfeira, no Tramagal, bem como a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, a instalar na Tagus Valley, no Parque Tecnológico do Val do Tejo, no nosso Parque de Ciência e Tecnologia, que prefazem um investimento de 4,5 milhões de euros. Como já vos disse, sei bem que os desafios que se colocam a todos nós e a todos vós, e que este ano são ainda maiores pela questão do Covid-19, que vem a alterar muitas rotinas diárias. Contamos assim duplamente convosco, primeiro, no vosso grande papel de acompanhamento e formação dos nossos jovens, e em segundo, ao trazer a tranquilidade possível às famílias nesta nova realidade que vivemos.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou, em circular normativa enviada a todos os colaboradores e funcionários, a necessidade de preservar cotidianamente medidas preventivas com vista a um reforço da proteção pessoal e profissional de todos os colaboradores da instituição. Este documento surge como consequência dos recentes focos de infecção que se verificaram em várias unidades hospitalares, sublinha a mesma nota. Segundo a circular, todos os colaboradores devem reforçar as medidas de autoproteção, quer as mesmas se verifiquem em contexto profissional, quer em contexto pessoal. Devem ser sistematicamente mantidas em prática todas as medidas de proteção individual e postos em prática todos os comportamentos preventivos de risco, de forma a evitar a contaminação por Covid-19. Os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que prestam serviço em simultâneo no Centro Hospitalar do Médio Tejo e noutras instituições prestadoras de cuidados de assistência, devem, segundo esta mesma circular, adotar uma conduta de especial atenção e de reforço das medidas referidas, onde o cumprimento escrupuloso das mesmas se torna ainda mais premente, no sentido de minimizar ao máximo os riscos de contaminação, não trazendo a mesma para o ambiente hospitalar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Pode ler-se no documento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O estacionamento pago dentro do recinto do Hospital de Santarém está a causar revolta entre as pessoas que ali se deslocam para serem atendidas. Foi o caso de Augusto Sousa, um residente da localidade do Pego, Conselho de Abrantes, que contactou a redação da ERTS para dar conta da sua insatisfação, confessando-se apanhado de surpresa com a obrigação de pagar estacionamento num espaço de assistência à saúde pública. Neste seu contacto, referiu que pagou 2,70€ por cerca de 2 horas, com efeito desde 3 de agosto último que o estacionamento no Hospital de Santarém é pago e nem os próprios funcionários escapam, algo que já motivou duras críticas, em especial do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e ainda das agências funerárias obrigadas também a pagar o parqueamento. A administração do Hospital de Santarém já fez saber que o estacionamento é explorado por uma empresa pública, a SATES, que já presta este serviço noutras unidades públicas do norte a sul do país, sendo que o parque, propriamente dito, recorde-se, foi alvo de obras de requalificação, agora com um espaço mais amplo e com maior capacidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
São medidas para entrar em vigor, já a partir de 15 de setembro, serão proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas e os estabelecimentos comerciais devem encerrar no máximo até às 23 horas, sendo que o Governo concedeu o poder de decisão a cada município. Para além disso, os mesmos estabelecimentos, exceção feita a cafés, pastelarias, cabeleireiros e ginásios, só podem abrir a partir das 10 horas. Será proibido o consumo de álcool na via pública, assim como não se podem formar grupos com mais de 4 pessoas em cafés e restaurantes que estejam num raio de 300 metros de um estabelecimento de ensino. O Primeiro-Ministro António Costa deu a conhecer este conjunto de medidas na sequência do Conselho de Ministros que decorreu nesta quinta-feira, justificando-as com a necessidade de prevenir um potencial aumento do número de infecções por Covid-19.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar deverá, até 2022, ter implementado a recolha de lixo porta a porta. O processo é levado a cabo pela RSTJ Ribatejo e encontra-se já em aplicação em alguns municípios da região. Helder Henriques, o vereador responsável pelo Serviço de Limpeza do município de Tomar, confirmou em reunião do Executivo Camarário que este projeto piloto se encontra em avaliação e será estendido a outros municípios, incluindo o de Tomar.
Resitejo, que esteve na origem da RSTJ, implementou um projeto piloto na Chamusca, com a recolha porta a porta, assim como no entroncamento de Torres Novas e Santarém. De maneira que é um projeto piloto que está em avaliação e que se vai desenvolver também nos outros municípios, nomeadamente o município de Tomar. É um projeto financiado e, como tal, desenvolve-se, acima de tudo, nas zonas de maior concentração do agregado populacional. Portanto, até 2022, em princípio, este projeto deverá estar implementado relativamente à recolha seletiva porta a porta, com a distribuição dos equipamentos para a recolha seletiva e a recolha feita a horas determinadas, com pessoal habilitado para o efeito, com a devida informação, precisamente para que as coisas em princípio sejam funcionam, é exemplo que funcionam em muitas cidades europeias, acima de tudo no norte da Europa.
Vila de Rei vai comemorar a 19 de setembro os 735 anos do foral atribuído por Dom Dinis, que ergueu a Vila de Rei a concelho. Do programa das comemorações vai nomeadamente fazer parte a entrega de distinções honoríficas a pessoas ou entidades que desempenharam importantes serviços em prol da comunidade vila-regense. No ano de 2020 serão 4 as entidades reconhecidas com a medalha de mérito municipal. A comunidade de Vila de Rei, das Franciscanas Missionárias de Maria, será agraciada com esta distinção pela importância do seu trabalho junto da comunidade mais idosa, nomeadamente junto das IPSS com apoio espiritual, celebração da palavra e de alguns sacramentos. Ao longo dos anos em que prestam serviço em Vila de Rei, desde 1974, a congregação desenvolveu ainda trabalhos diversos, como serviços de enfermagem, reuniões de apoio a alcoólicos anónimos, entre outros. A Caritas Diocesana de Porto Alegre, Castelo Branco, irá igualmente receber esta importante distinção devido à cooperação ativa que mantém com o município de Vila de Rei, com destaque para a intervenção na resposta às vítimas dos fogos florestais que têm fustigado o Conselho, de destacar os apoios específicos após os incêndios de 2003, 2017 e 2019, na recuperação de habitações ardidas, aquisição de rações para animais, cercas e aramadas e aquisição de diversos bens, que ascenderam um total de mais de 129 mil euros. O município de Vila de Rei vai ainda atribuir a medalha de mérito municipal a 2 associações do Conselho que celebraram já 25 anos de atividade com valiosos contributos em prol da população vila-regense. As associações em Vila de Rei funcionam como elo de ligação com as populações, quer através da realização de diferentes atividades, quer através de ações de sensibilização e de divulgação diversa. Este ano serão distinguidas o Lions Club de Vila de Rei e a CRD de Milreu. A atribuição de medalhas de mérito municipal a estas 4 entidades foi aprovada por unanimidade em reunião camarária realizada a 4 de setembro. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.